Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 607B. Uma continuidade, naturalmente, da 607, né? Estamos falando aqui da nossa origem. Nessa questão, Kardec vai fazer uma pergunta que ainda hoje é a única possibilidade, a única hipótese de fato esclarecedora sobre a origem humana. Como é que é isso? Vamos lá. Já falaram da nossa origem, Kardec vai perguntar, esse período de humanidade começa na Terra? Quer dizer, qual é a discussão aqui? Em que pé está a discussão? Né? Qual o estado da arte dessa discussão? É a seguinte, Kardec e os espíritos aqui, né, já explicaram, Kardec já entendeu que antes de nos tornarmos humanos, nós vivemos outras fases. Tá certo? Então, nós não somos criados humanos. Nós passamos por fases infra-humanas, inferiores à fase humana. Então, Kardec não está mais discutindo isso. Esse não é o ponto agora. O ponto é o seguinte, quando nós nos tornamos humanos, um dia nós deixaremos de ser humanos, gente. Só para a gente entender que há uma transição. Ah, quando é que a gente deixa de ser humano? Quando a gente vira anjo, no sentido de espírito puro, ok? Então, o que acontece? Mas aqui Kardec não está falando do final da história, né? No final que a gente consegue ver, está falando do início da fase humana. Então Kardec pergunta, esse período, essa fase de humanidade começa na Terra? Né? Porque ele já sabe que nós habitamos em outros planetas antes de sermos humanos, habitamos planos e planetas muito diferentes. E a humanidade começa na Terra? A resposta é muito importante. Muito importante e muito esclarecedora. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Quer dizer o quê? Que eu e você que somos humanos, não somos da Terra. Nós somos extraterrestres. Nós somos ETs. Nós não nos tornamos humanos na Terra. O nosso começo de humanidade não foi na Terra, foi em outro lugar. Depois a gente veio para a Terra. Mas tem mais coisa. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. A Terra é inferior, mas tem coisa muito mais inferior. É lá que começa. Agora vamos lá. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. Quer dizer, o geral é assim, os 90% e tantos é assim. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, olha aí, os espíritos reforçando a ideia, desde o seu início humano, quer dizer, antigamente é alguma coisa, não é humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, via de regra, somos extraterrestres. As nossas primeiras, nossa primeira etapa, não é primeiras encarnações não, porque assim, se eu falo de primeiras encarnações, pode dar a entender que são 5, 10, não. Os nossos primeiros muitos milênios não se deu na Terra com a maior probabilidade, né? Quase certo. Por que que isso é importante? Porque isso abre um quadro explicativo e filosófico e dá uma ampliação na nossa visão de mundo extraordinário. Primeiro, do ponto de vista dos estudos da origem humana, isso aqui tem se provado verdadeiro. Por quê? Porque aquela coisa, nós viemos do macaco. Então tinha um macaco, foi se transformando, transformou em gente. Ok, é uma hipótese. Mas essa hipótese, há um elemento muito, muito curioso em relação a ela. Tá certo? Que nunca foi encontrado. Né? Porque se achou por muito tempo que se iria encontrar. O famoso elo perdido. Quer dizer, porque a gente tem os esqueletos, as estruturas ósseas dos primatas, macacos, não humanos, primatas não humanos. E aí a gente tem a estrutura dos humanos. Olha que coisa curiosa. Não há esse elemento do meio. Esse elemento do meio não é possível encontrar na Terra. Ou nunca foi encontrado. Havia enormes esperanças. Cada osso estranho que se encontrava se anunciava que se encontrou o elo perdido. E quando vai se ver, não. Ou é algo muito caracteristicamente primata, no sentido de macaco, ou algo já humano. Isso é muito curioso. Né? Assim, não há uma sequência. A gente vê essas sequências montadas, mas ali é desenho. Não se tem essas provas ósseas, objetivas, arqueológicas, antropológicas, não existem. Os maiores estudiosos hoje, o que eles dizem? Há 40 mil anos atrás, coincidentemente a data que André Luiz dá, houve algo estranho, né? Quando o cientista não diz algo estranho, né? Não diz uma mudança extraordinária, ele diz houve um salto quântico, mesma coisa. Então, houve uma mudança extraordinária e começou a aparecer humano na Terra, né? Então a gente começa a encontrar, a partir de 40 mil anos atrás, humanos. Antes, não tem essa transição. Olha que curioso. Do ponto de vista espírita, não tem. Por quê? Porque antes desses seres humanos, que denotam uma certa inteligência, capacidade humana, estarem na Terra, não existiam humanos na Terra. Eles estavam em outros planetas. Eles vêm e vão desenvolver corpos muito específicos. E aí começa a ter seres humanos na Terra de 40 mil anos para cá. E antes? Antes, se pode remontar teoricamente, hipoteticamente, a origem humana, aí se fala de 2 milhões, hoje se fala de 7 milhões de anos atrás, dos ancestrais que se supõem mais antigos do homem. Mas a bem da verdade é que não há uma sequência que prove. Na opinião espírita, não há e não vai haver. Por quê? Porque esse dito elo perdido, ele está perdido mesmo. Quem criou esse nome sabia o que estava falando, nem porque não soubesse. Porque ele está em outros planetas. Claro, um dia a gente pode razoavelmente pensar que existirão os exploradores, os arqueólogos, os antropólogos que vão poder pesquisar outros planetas. Mas aí a gente está falando de um período um pouco mais distante. No plano espiritual, certamente isso é feito. Né? Você imagine o que é estudar a história do povo da Terra hoje. É algo complexo. Porque nós temos a maioria que são espíritos primitivos que vieram de outros mundos. Olha que curioso. Né? E aí, não se toca no assunto, eu acho que nem se deve tocar aqui, mas a gente pode elaborar um pouco e imaginar que talvez não seja só um planeta, talvez seja um, talvez seja dois, não sei. Então, esses espíritos vêm de outros mundos para a Terra e aqui se tornam os homens das cavernas, os homens primitivos, quer dizer, eles já fizeram uma etapa anterior em outro mundo. E aí foram deslocados aqui para esse planeta que nós estamos no momento. Agora, além disso, a história não é tão simples. Ah, ficaram aí, pronto. Não, porque há múltiplas linhas de desenvolvimento que cada um foi escolhendo, e que cada grupo foi escolhendo, e que cada povo foi escolhendo. E aí, para a coisa ficar mais bonita, espíritos como os egípcios, por exemplo, grandiosos, mas que são espíritos que foram expulsos de mundos que estavam numa fase de regeneração. Então, a gente tem aí, há 5, 10, 15 mil anos atrás na Terra, espíritos que saíram da primeira fase, mas ainda são bem rudimentares e estão na Terra, sei lá, estão há 20 mil anos na Terra, e aí chegam outro grupo de espíritos, para pegar só um exemplo, né, mas depois a gente fala de outros, que se instalam aqui, mas foram expulsos de um mundo muito avançado, mas que aqui, né, eles são excepcionais. Desses espíritos que vieram de mundos mais avançados, né, que a gente tem aí os egípcios, a gente tem aí os hindus, a gente tem os judeus. Parte deles voltaram para o seu mundo. Parte deles continuaram. Olha como a coisa é rica. Então a gente tem na Terra espíritos que têm origem de não de mundos diversos, seja mundos mais primitivos do que a Terra, seja muito mais avançados, mas esses espíritos não deram conta de continuar e vieram para a Terra. Segundo Allan Kardec, a Bíblia relata isso, né? Essa é uma leitura que Allan Kardec faz da Bíblia, claro, orientado pelos espíritos superiores. Eles vão dizer: ora, a ideia do paraíso perdido não é a ideia dos espíritos primitivos que vieram para a Terra. Esses melhoraram. Eles saíram de um lugar ruim para um melhor. E eles, pela grosseria que estavam, estão perfeitamente adaptados. A Terra está ótima. Agora, aqueles que saíram de lugares bem mais avançados do que a Terra e vieram para a Terra, ou só para a gente entender melhor, você imagine a Terra daqui a 300 anos, ou daqui a 100 anos, ou mesmo hoje, né? Que não é nada que preste, mas tem muita coisa boa. A gente sair daqui e viver num mundo como foi a Terra há 15 mil anos atrás, né? Tecnologia extremamente grosseira. Tecnologia é o fogo. Assim, o gênio, o Einstein lá, é o cara que descobriu o fogo, sabe usar o fogo. Então, é o grande sábio. E ponto. E ponto. Não tem muito mais coisa. Então, todas as comodidades, lugar seguro para dormir não existe, né? O fogo protege um pouco. Se o fogo apagar, você pode acordar com o leão cheirando seu rosto, com o urso, né, lhe dando uma patada. Então, o que acontece? Em relação à Terra, que onde os habitantes têm casa, né, podem se trancar, a grande maioria de nós não dorme com medo de ser atacado por feras e etc, etc. É uma perda imensa. É a perda do paraíso. Porque o paraíso, do ponto de vista humano, é sempre relativo, né? E aí Kardec vai dizer: quando se fala que Adão e Eva, né, representando o homem e a mulher, foram expulsos do paraíso, se quer dizer que se tem um conhecimento ou uma intuição profunda, que antes de estar na Terra, eles estiveram num lugar maravilhoso, onde tudo era mais fácil, onde tudo era mais tranquilo, onde tudo era mais protegido. Porque Éden significa um jardim maravilhoso, né? Um jardim de delícias, quer dizer, uma natureza civilizada. Não é a mata selvagem, o Éden. O Éden é um jardim, quer dizer, é um ambiente agradável, um ambiente moldado, estruturado para a necessidade humana. Então, isso é o Éden. Quando você sai do Éden, você vai para o meio do mato, você vai para a mata bruta e selvagem. Então, aí você está exposto a tudo. Foi o que aconteceu, talvez conosco, né? Mas assim, Adão e Eva não foi, né, o símbolo de Adão e Eva não foi a única migração para a Terra, né? Vários pontos da Terra receberam migrações de mundos diferentes. Não precisa ser um gênio para isso. Se a gente comparar o estilo dos egípcios, por exemplo, com o estilo dos chineses, dos japoneses, a gente vai ver que são povos muito diferentes, muito distantes um do outro, com lógicas muito, muito distintas, escrita muito distinta, tudo muito distinto. Então, é razoável que a gente possa entender que vieram grupos de alguns de um planeta, mas também de vários. Até porque Allan Kardec vai dizer que essa migração nunca cessa, né? Acaba se destacando aquela migração que é imensa. Então, voltando para cá, olhe a grandeza da obra de Deus. O ponto é esse. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de lucidez para entender que nós estamos apenas começando a compreender o universo, né? A gente tem que ter muito cuidado com pessoas que acham, que dão a entender que sabem como as coisas funcionam. A gente está começando a, sabe, você está no escuro e está vendo algumas coisas assim, começando a entender um pouco. Porque, de fato, nós sabemos quase nada sobre isso. nós sabemos quase nada sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria origem. A gente não tem nem escala de tempo. Quanto tempo é isso? Quanto tempo é do início da fase humana até eu me tornar um homem de Neandertal? Um Homo sapiens. Quanto tempo? A gente está falando de quanto tempo? Então, tudo isso são apenas parâmetros para a gente começar a ter uma dimensão da nossa ignorância. Com a esperança, com a alegria, que um dia a gente vai compreender tudo isso, que um dia a gente vai fazer parte de trabalhos, discussões, de condução desses espíritos, de colaboração com eles, etc, etc, etc. Mas se a gente consegue pelo menos ter essa visão geral, eu acho que isso nos traz um pouco de sabedoria. Porque o primeiro sinal da sabedoria, diz o Eclesiastes, a palavra que é delicada, é o temor a Deus. Mas é o temor no sentido de também de espanto, de dizer assim, é tudo muito grande. O ser que toma conta de tudo isso é muito grande. É tudo muito grandioso. Então, esse deslumbramento, esse temor de espanto, dizer, meu Deus, como a vida é imensa. E como eu sou frágil e pequeno diante de tudo isso. E ainda assim, e como eu sou amparado. Porque a gente pensa que um amparo é só a ajuda financeira ou de saúde que Deus nos envia no momento certo. Não, é muito mais. Porque quando eu fui trazido para cá, não existia nem dinheiro no mundo. E ainda assim, Deus cuidava de mim. Curioso isso, né? Nós passamos a maior parte dos últimos centenas de milhares de anos e não existia nem dinheiro. O que é que isso significa? Que a vida era muito mais imediatista. Você não podia poupar, você não podia se aposentar, você tinha que resolver cada dia ali. Não tinha geladeira para guardar comida. Olha que curioso. Realmente cada dia era o dia da sobrevivência. Você matou um grande animal, tudo bem, como que dá, mas amanhã ou 2 dias depois você vai ter que conseguir de novo. E nós chegamos aqui, está todo mundo aqui, né? Encarnado ou desencarnado, está todo mundo aqui, tudo filho de Deus. Então, há um mecanismo complexo, profundo, que precisa e carece de ser conhecido e principalmente meditado, para que a gente adquira um mínimo de compreensão e de sensibilidade para nos prepararmos para uma compreensão mais ampla e profunda de tudo isso. Então, essa é a ideia desse programa. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo possa nos envolver a todos, ampliando nossa sensibilidade para que consigamos verdadeiramente amar. Queríamos nós que vocês compreendessem a beleza, a harmonia, a grandeza da criação, no sentido da transformação do bruto em sublime, quando nós podemos acompanhar uma jornada espiritual de alguém que atingiu grandes conquistas espirituais, é uma lição para sempre inesquecível. Ver os passos iniciais daquele ser bruto, grosseiro, instintivo. Ver as transformações passo a passo, as oscilações do erro e do acerto, as modificações íntimas. o requintamento das percepções, a sutilização do sentimento, a ampliação do poder mental e espiritual ao longo de milhões de anos. Ah, filhos, fazei isso que experiência, e depois de ver tudo isso, você encontrar o ser que foi produto deste processo que ele mesmo foi conduzindo, aceitando o amparo do mais alto. E olhamos aquele ser e nos emocionamos, sabendo tudo isso, sabendo que Deus não desampara ninguém, sabendo que ninguém é abandonado, sabendo que a única tristeza verdadeira é distanciar-se do Criador. É preciso pensar, é preciso meditar, é preciso sentir. O Criador não está apenas na Terra, não está apenas no mundo primitivo, está em ti e em todo e qualquer lugar que estiver deste universo, do infinito. Basta querer e estarás amparado, protegido e conectado a Deus, que independente de coisa qualquer, te ama, zela por ti e te transformará em sublime obra digna da beleza do infinito. Paz a todos, do amigo espiritual da Sampre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.